Agora são 10 horas 38 minutos. Nossa discussão agora é sobre tributação. Nós sabemos que os empresários brasileiros, principalmente os micro, pequenos empresários, passam por situações complicadas quando se fala de impostos. Fora isso, tem toda uma burocracia de impostos no Brasil, uma quantidade de taxas a serem pagas. Nem sempre os empresários conseguem cumprir isso. E aí tem a história dos refis, alguns deles inclusive estão abertos a algumas possibilidades de refinanciamento de dívidas. Sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o advogado, especialista em direito tributário, Márcio Pérez. Doutor Márcio, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos os ouvintes.
Bom, como é que está a situação hoje dos brasileiros que devem tributos aos empresários? Existe hoje uma possibilidade grande de refinanciamento desses tributos?
Gilson, a situação do brasileiro, empresário, pessoa jurídica ou pessoa física, não mudou muita coisa não, continua mesmo, continua endividado, continua situação complicada, o país, ele... tem uma carga tributária pesada, já até tive a oportunidade de conversar isso com você aqui, então eles continuam sendo endividados. E esses programas de financiamento, de reajuste da situação fiscal do contribuinte, seja a pessoa jurídica, seja a pessoa física, tem vindo com bom tom para poder regularizar a situação de alguns.
Porque a gente tem taxas de refinanciamento, inclusive tem municipal agora, tem o refis municipal que foi aprovado na Câmara Municipal, e a gente tem a refis estadual e federal. Nessa tributação toda, o que mais pesa para o empresário? São os tributos locais ou os federais?
Não existe um padrão, isso mesmo porque existem empresas que não estão sujeitas a tributos municipais, só estaduais, federais, tem empresas que estão sujeitas a tributação municipal, então isso aí depende muito da situação e da característica da pessoa física ou jurídica.
As empresas do Simples, está difícil para o empresário se manter no Simples?
O Simples está difícil porque justamente uma categoria de tributação que abrange empresários de pequeno porte, com pequena capacidade financeira, né? E que naturalmente por conta disso enfrenta então uma dificuldade maior. Tá? Tanto é que foi criado um refis especial para as micros e pequenas empresas.
O Simples é uma vantagem para os empresários hoje?
Sim, o Simples é uma vantagem. Evidentemente que isso tem que ser colocado dentro de um planejamento fiscal de acordo com a característica da empresa, do campo que ela atinge, né, do ramo que ela se identifica. E não que é genérico, não, o Simples sempre é bom, enquadrou é bom, nem sempre. Às vezes um planejamento antecipado fiscal da situação da empresa vai mostrar que não, o Simples no momento não é a melhor condição.
Agora, uma vez nós conversamos sobre isso, muita gente vai montar uma empresa e esquece de ver um pouquinho esse planejamento fiscal. A gente calcula que é tudo igual para qualquer tipo de ramo e atuação. Muitas vezes os empresários não param para pensar que é preciso planejar a tributação antes de montar uma empresa.
Gilson, infelizmente no Brasil, essa é uma característica do empresariado brasileiro, tá? É diferente do norte-americano, do europeu, que há muitos e muitos anos, já desde a década de 50, o planejamento tributário é considerado dentro de uma empresa como um investimento e não como um custo. O empresariado brasileiro enxerga diferente, como sendo um custo e não aplica. Tá, e o planejamento fiscal ele é extremamente importante, porque ele mostra o melhor caminho legal para o empresário. Porque fazer um planejamento ou diminuir custos fiscais simplesmente usando de artifício sem olhar a lei, vai levar o empresário a uma situação muito pior do que ele poderia se encontrar.
Agora, como o senhor fala, uma coisa interessante, investimento. Na Europa e nos Estados Unidos, o empresário vê isso como investimento, a tributação, e a gente vê como um custo. A gente quer se livrar do problema. Porque a gente tem no Brasil uma legislação muito complexa e é difícil de você interpretar. Por exemplo, tem muita gente que paga imposto sem precisar e tem gente que não paga o que deve.
Exatamente. A legislação tributária e a estrutura tributária no Brasil, e eu não estou falando que ela é ruim, só estou falando que ela é extremamente complexa. Tá? Ela é extremamente complexa. E é necessário um perito na área para indicar o melhor caminho. Certo? Não simplesmente fórmulas que servem para todo mundo, isso não existe. Então é necessário realmente um profissional da área.
Tem muita generalização, às vezes, quando você tem empresas que atuam em ramos diferentes, por exemplo.
Exatamente, aí incorre no problema que você acabou de indicar aí, onde o empresário paga mais do que deveria pagar ou paga o que sequer deveria pagar.
Agora, a legislação tributária no Brasil muda muito rápido. Existe uma estabilidade dela, ou de vez em quando você tem novidades, quando você vai ver, mudou a lei.
Mais de 10 mil dispositivos fiscais por ano são alterados, Gilson. Sua cara de surpresa condiz com a realidade.
10 mil?
Isso daí implica o quê? Numa série de pequenas normas, revogação de leis, inserção, modificações, tudo isso influencia no panorama geral, na estrutura geral tributária, Por isso a necessidade de um profissional que acompanha isso profundamente, diariamente.
Então significa que hoje um cliente, você vai procurar uma situação em que você vai observar a legislação, pode mudar de repente e a situação dele de, vamos dizer assim, de devedor, isso pode se acabar também porque mudou a legislação.
Corretamente. Veja bem, eu estou falando numa amplitude, em linhas gerais.
Claro.
Isso de competência municipal, estadual, federal, dispositivos e regulamentos de órgãos como a Receita, em geral.
Vamos falar um pouquinho do Refis, que tem uma novidade aí. A gente sabe que o Refis quase sempre atende muito a empresários com grandes dívidas, empresários de grande porte. Os pequenos devem também nem sempre conseguem renegociar suas dívidas. Isso pode mudar?
Então, realmente, estava havendo uma celeuma, a situação encontrava-se numa celeuma do seguinte: o Refis ele é calculado em linhas gerais, porque como nós já falamos, o Refis ele depende de lei e obedece leis de cada ente federativo. Tem a lei do Refis federal, estadual e municipal.
Ah, são diferentes então?
São diferentes. Isso é uma dúvida muito grande, porque o cliente muitas vezes nos procura indistintamente, eu quero entrar no Refis. Mas peraí, existe Refis para a sua situação? Sua tributação é municipal, o município tem lei aberta? Tem Refis aberto?
E agora a gente tem uma lei municipal.
Exatamente. Não é que o Refis ele é constante, ele é genérico, ele está sempre à disposição do contribuinte. Isso não é assim.
Ele tem um prazo.
Ele depende de lei que abre o Refis, encerra em tal data, tem as características próprias, quais serão as condições e tudo mais. Então, a primeira situação é essa, analisar se existe um Refis aberto. Para o pequeno empresário, no caso das pequenas e médias empresas, foi feito um Refis especial. Só que o Refis, em linhas gerais, ele é baseado, as suas parcelas são baseadas no lucro bruto da empresa. E com isso o fisco vinha considerando que algumas empresas de pequeno porte, empresas muito pequenas, a sua receita bruta acabava gerando uma condição de parcela que não liquidaria com a empresa, não liquidaria com a dívida. Então o Refis vinha
liquidaria
excluindo.
Com a empresa, se você deixar.
Liquidaria com a empresa. Uhum. Então o fisco vinha excluindo algumas pequenas empresas da condição do Refis, o que vai de encontro com a própria alma do Refis, que é propiciar ao contribuinte uma possibilidade de regularizar sua situação fiscal e continuar a sua vida, abrir crédito, condições. Então isso aí criava criou um óbice para pequenas empresas que são considerados credores de boa fé, eles querem quitar com o seu crédito tributário, mas estavam impedidos pela própria lei, pelas próprias condições estabelecidas pelo fisco. Foi passado agora, na semana passada, dia 5, dia 6, passou pela CCJ, né? Essa nova regulamentação em que vai permitir, sim, ou observando de uma outra forma, que vai impedir que eles sejam excluídos simplesmente pela sua condição de faturamento muito baixo.
Quer dizer, aquele que tem o faturamento mais baixo vai poder fazer um refinanciamento às mesmas condições de quem tem, por exemplo, a grande dívida.
Exatamente. Qualquer contribuinte dentro que se enquadre naquela condição do Refis de micro e pequena empresa vai poder voltar a ser incluído e a quitar os seus débitos fiscais.
Ô Márcio, aquilo que se estabelecia de que de repente se fazia um refinanciamento com limite de parcela mensal, que se isso fosse abaixo daquilo não se fazia isso? Mais ou menos essa condição.
Isso faz parte daquilo que eu falei agora há pouco. Cada lei cria suas condições. Uhum. Isso aí,
cada Refis tem suas condições.
Exatamente. Hoje em dia você encontra o Refis, principalmente no pequenas empresas, né, médio e pequenas empresas, o Refis do Simples Nacional, condições de até em 175 meses para pagamento. Condições também de abatimento de 90% de juros, 70% de mora, condições muito favoráveis, tá? Para a quitação e o enquadramento da. A gente tem que. O empresariado ele tem que levar em consideração um fator muito importante. O Refis é uma confissão de dívida. Volto a dizer, também não é uma decisão que deve ser tomada sem um acompanhamento, sem uma orientação. Até o Refis vou entrar. Não pode ser assim mesmo, porque às vezes a sua dívida ela pode ser discutida.
Uhum.
Não simplesmente parcelada e paga indistintamente.
Ou seja, se você vai assumir uma dívida que você pode, inclusive pela própria legislação, não está devendo tanto assim, você acaba assumindo uma dívida, se comprometendo com ela, tendo que pagar depois.
A partir do momento que você entra no Refis, você confessou aquela dívida, não há mais nada a ser discutido. Então, tem que ser analisado criteriosamente.
Ou seja, antes de você fazer o Refis, tem que fazer uma boa análise de um contador, um advogado, especialista, para poder saber se você realmente precisa pagar aquilo.
Esse é o indicado, é a mesma coisa que o indivíduo doente que vai no médico, ou nós, que nós, a maioria tudo faz, simplesmente vai na farmácia e pede um remédio.
Ou seja, antes de tomar o remédio, saiba o que você tem.
Corretamente.
Doutor Márcio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço, Gilson.
Conversei com o Márcio Pérez, especialista em direito tributário, falamos um pouco sobre o Refis, a importância de você saber se você deve o mesmo ou não antes de você fazer um refinanciamento da sua dívida com o governo. E a importância de mudança da lei, que agora vai permitir a quem tem dívidas menores, né, quem tem pouco faturamento, também fazer o seu refinanciamento com os mesmos benefícios das empresas de porte maior, com maior faturamento.